Olê, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 993. Hoje vou resumir e analisar o livro Psicodiagnóstico, organizado por Claudio Simon Hutz. Há uma obra de referência para compreender e executar o processo de avaliação psicológica com rigor técnico, responsabilidade ética e utilidade clínica. Voltado à realidade brasileira, o livro discute o psicodiagnóstico como um percurso estruturado de investigação, que integra entrevista, observação, testes psicológicos e análise do contexto do avaliado para responder a demandas específicas. Em vez de tratar instrumentos como fins em si, a obra enfatiza a construção de hipóteses, a tomada de decisão baseada em evidências e a comunicação clara dos resultados em documentos profissionais. Também aborda desafios frequentes do cotidiano, como lidar com queixas vagas, demandas encaminhadas por terceiros, discrepâncias entre fontes de informação e limites de interpretação. Ao articular fundamentos, passos metodológicos e implicações práticas, o livro oferece um mapa consistente para estudantes e profissionais que buscam maior segurança ao planejar, conduzir e finalizar avaliações, promovendo intervenções mais efetivas e alinhadas ao cuidado com a pessoa avaliada. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro primeiramente. O psicodiagnóstico como processo da demanda à pergunta clínica. Um eixo central do livro é compreender o psicodiagnóstico como processo e não como aplicação isolada de testes. Isso começa na análise da demanda, isto é, entender quem solicita a avaliação, por qual motivo, em que contexto e com quais expectativas. A obra destaca a importância de transformar uma queixa inicial em perguntas avaliativas claras, delimitando o foco e evitando investigações amplas demais. Esse refinamento orienta escolhas metodológicas e reduz o risco de conclusões genéricas. O processo inclui levantamento de antecedentes, análise de funcionamento atual, identificação de fatores de risco e proteção e consideração do contexto familiar, escolar, ocupacional e cultural. O livro também enfatiza a postura investigativa baseada em hipóteses. O avaliador formula explicações provisórias, coleta dados para confirmê-las, ou refuta-las e ajusta o plano conforme surgem novas evidências. Essa lógica favorece decisões mais consistentes e melhora a capacidade de justificar procedimentos e conclusões. Além disso, o texto reforça a necessidade de alinhar objetivos e limites com o avaliado, e, quando pertinente, corresponsáveis, evitando confusões sobre o que a avaliação pode ou não responder. Em segundo lugar, entrevistas, observação e integração de múltiplas fontes de informação. O livro trata as técnicas clínicas iniciais como pilares para qualquer psicodiagnóstico bem conduzido. A entrevista não é apenas coleta de dados, mas um espaço de construção de vínculo, compreensão de significados e a identificação de padrões de funcionamento. O conteúdo enfatiza planejamento da entrevista, escuta qualificada, manejo de emoções e condução de temas sensíveis com respeito e clareza. A observação comportamental, por sua vez, ajuda a registrar indicadores como linguagem, afeto, atenção, atividade psicomotora, contato visual e coerência narrativa, sempre considerando contexto e variabilidade individual. Um ponto relevante à integração de fontes além do relato do avaliado podem ser considerados informantes como país, parceiros, professores e equipes de saúde, bem como documentos prévios e histórico de intervenções. A obra discute como lidar com divergências entre versões, reconhecendo que inconsistências podem ser dados clínicos importantes e não meros erros. Também ressalta que a qualidade das conclusões depende da convergência de evidências e de uma leitura crítica de cada fonte, ponderando vieses. Motivação para responder com dias e situacionais. Essa integração sustenta inferências mais sólidas e direciona a escolha de instrumentos psicológicos adequados. Em terceiro lugar, seleção e uso de testes psicológicos com base em evidências, outro tema essencial e a escolha criteriosa de instrumentos. A obra discute que testes psicológicos devem ser selecionados conforme objetivo, faixa etária, contexto de aplicação e qualidade psicométrica, evitando o uso por conveniência ou tradição. A validade, a preciso, as normas e a adequação cultural são tratadas como critérios fundamentais para sustentar interpretações responsáveis. O livro também reforça que instrumentos não substituem raciocínio clínico, resultados devem ser compreendidos à luz do histórico, do contexto e do comportamento observado durante a avaliação. Além disso, são discutidos cuidados com aplicação padronizada, condições ambientais, estabelecimento de rapport e registro de ocorrências que possam afetar desempenho, como ansiedade e fadiga. Resistência ao dificuldades de compreensão. A obra enfatiza limites de generalização e riscos de interpretações deterministas, principalmente quando se tenta inferir traços complexos a partir de scores isolados. Também aborda a importância de triangulação de medidas, combinando técnicas e instrumentos distintos para aumentar a robustez das hipóteses. Ao priorizar a lógica de evidências, o texto favorece práticas mais alinhadas com a ciência e com as exigências éticas e técnicas da atuação profissional no Brasil. Em quarto lugar, raciocínio clínico e formulação diagnóstica com foco em funcionamento. O livro enfatiza que o objetivo do psicodiagnóstico não se limita a rotular, mas a compreender o funcionamento psicológico e orientar intervenções. Isso envolve organizar dados em dimensões como cognição, emoção, comportamento, personalidade e relações, descrevendo padrões, recursos e vulnerabilidades. A formulação diagnóstica, quando pertinente, é apresentada como parte de um conjunto que inclui hipóteses explicativas, condições contextuais e fatores mantenedores. A obra destaca a importância de evitar vieses, como confirmar impressões iniciais ou supervalorizar um único achado, propondo postura reflexiva e revisão contínua de hipóteses. Também discute como diferenciar sinais transitórios de padrões persistentes e como considerar comorbidades, efeitos de estressores e impacto do desenvolvimento ao longo do ciclo vital. Outro ponto é a utilidade prática da síntese. A avaliação deve resultar em recomendações concretas compatíveis com a realidade do avaliado e com recursos disponíveis. Em vez de conclusões abstratas, o texto sugere traduzir achados em implicações para cuidado, ensino, trabalho e convivência. Assim, o psicodiagnóstico torna-se uma ferramenta de orientação e planejamento terapêutico, com foco no que pode ser modificado e apoiado. Por último, ética, devolutiva e elaboração de documentos profissionais. Um aspecto decisivo abordado é a responsabilidade ética ao longo de todo o processo. O livro destaca a necessidade de consentimento informado, definição de objetivos, esclarecimento sobre confidencialidade e limites, o manejo cuidadoso de informações sensíveis. Em psicodiagnóstico, a devolutiva é apresentada como etapa tão importante quanto a coleta nela que resultados ganham significado para o avaliado, reduzindo estigmas e favorecendo adesão em encaminhamentos. A obra enfatiza linguagem clara, postura acolhedora e foco em aspectos compreensíveis, sem perder precisão técnica. Também discute elaboração de documentos como laudos e relatórios, considerando finalidade, público leitor e normativas profissionais. Um documento de qualidade deve ser consistente com dados. Explicitar métodos usados, apresentar análise integrada e oferecer recomendações fundamentadas, evitando afirmações categóricas sem evidências. O livro reforça a atenção ao risco de uso indevido de documentos em contextos jurídicos, escolares ou organizacionais e a necessidade de registrar limites e condições de aplicação. Ao tratar ética devolutiva e escrita profissional como competências centrais, a obra contribui para uma prática mais segura, humana e tecnicamente defensável. Em conclusão, psicodiagnóstico é indicado para estudantes de psicologia, psicólogos clínicos, profissionais que atuam em contextos escolares, hospitalares e organizacionais, e também para quem trabalha com avaliação psicológica em serviços públicos e privados. O leitor se beneficia ao aprender a estruturar o processo do início ao fim, transformando demandas difusas em perguntas avaliativas, selecionando métodos adequados e integrando evidências com raciocínio clínico. Na vida profissional, isso se traduz em maior segurança nas decisões, melhor comunicação com clientes e equipes e recomendações mais úteis para intervenção, prevenção e encaminhamento. Outro ganho é redução de erros comuns, como interpretar as cores fora de contexto, aplicar instrumentos sem justificativa ou produzir relatórios pouco claros. Em comparação com obras que se concentram apenas em textos ou apenas em teoria psicopatológica, o diferencial aqui é a visão integrada e aplicada do psicodiagnóstico, com atenção à realidade brasileira, à ética e à qualidade dos documentos. Essa combinação torna o livro um investimento valioso para quem quer elevar o padrão técnico do próprio trabalho, oferecendo avaliações mais justas, consistentes e centradas na pessoa. Se você quiser apoiar Claudio Simon Hutz, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizai na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!